Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez o podcast da Gaia. Eu sou Robson Papaleo, sou diretor de curso e eventos da Gaia Escola de Astrologia. E estamos aqui mais uma vez eu com meu colega por aqui, Marcelo Battistini, também astrólogo da Gaia.
Olá a todos que nos ouvem. Hoje, 11 de janeiro de 2020, São Paulo, começamos mais um podcast da Gaia aí.
E com um tema interessante que todo mundo ficou curioso quando se divulgou nas nossas redes sociais, questionando o tal do regente do ano que é o Sol. Vamos ver como é que é esse negócio, afinal de contas. Tanto se fala do regente do ano que é o Sol. Primeira coisa, não é planeta, né? O Sol é uma estrela. Mas essa questão da regência do Sol para 2020, né, é o seguinte: existe uma tabela antiquíssima dos caldeus, né, que era baseada na estrela de sete pontos, estrela cabalística, que tinha uma sequência de informações. A cada 36 anos, os ciclos grandes, né, até recentemente era o grande ciclo do Sol, durou 36 anos. Agora estamos num novo ciclo, o ciclo de Saturno por 36 anos. E nessa sequência da estrela cabalística, agora seria o ano da sequência colocada, o ano do Sol. Mas é uma sequência, né? Não vou dizer que é folclórica, mas é uma regência que está muito associada a uma sequência de informações. Mas não é nada astrológico, pode-se pensar, porque se pensar que a astrologia tem outro tipo de efeito.
Nessa condição desse efeito que você está falando, né, não daria, não é num consenso astrológico seguir uma tabela, algo que o astrólogo olha para o céu, sempre se baseando no movimento dos astros.
Tem aquela condição, a astrologia tem uma ligação com o mundo físico. O efeito pode ser diverso, mas tem uma questão física. E essa tabela não está ligada com essa condição, não leva em consideração esse efeito físico, de fato. Isso é uma tabela folclórica, pode-se pensar até essa condição.
Até, né, Robson, incluir, aproveitar, estamos falando do regente do ano, óbvio, mas também tem horas planetárias, tem.
Tem.
Então, mas também, lembrando, segue o mesmo modelo, a mesma tabela dos
Mesmo
caldeus,
modelo.
e também não tem efeito astrológico.
É assim, ó, quando se fala dessas horas planetárias e anos planetários, né? Quando se pensa em astrologia magística, pode até se pensar nessas condições, né?
Sim.
Hora planetária, mas é mais uma egrégora que se forma do que é uma coisa física, de fato mesmo, né? Então, se pensar nisso, né, é mais uma egrégora do que alguma coisa que estimule ou interfira nas questões da sociedade, da humanidade. Então, pensando no Sol, é mais uma questão folclórica, esotérica, mas não que seja real esse estímulo. Aí tem outras formas, e você poderia ver que tipo de planeta poderia fazer um tipo de interferência ou manifestação mais evidenciada, além do que essa tabelinha que não tem tanto sentido concreto, né, na realidade. Tem algumas formas que mostra. Bom, a astrologia é baseada em ciclos. Então, uma coisa que pode se pensar: tem dois ciclos bastante significativos e importantes que a gente usa em astrologia para identificar o planeta mais evidenciado. Um deles, né, aconteceu recentemente, nós até comentamos no outro podcast, que é o Dia do Astrólogo, que é o periélio do Sol, aliás, da Terra, né, na verdade, quando a Terra está mais próxima do Sol, que foi no dia 5 às 4h47. Nesse instante, né, pode começar a dizer que o seguinte: começa um novo ciclo. É o ciclo quando a Terra está mais próxima do Sol, e desse ponto em diante se começa mais uma trajetória. E é interessante que ele é próximo do ano civil, né, que está ligado com essa condição nossa próxima por aqui. E no caso, o que acontece? Levanta-se esse mapa do periélio e vê quais são os pontos mais evidenciados, ou os mais significativos planetas nesse momento. E no caso, né, a gente levanta esse mapa do periélio. O periélio aconteceu no dia 5 de janeiro, horário de Brasília, 4h47. E no caso, vê-se quais são os mais evidenciados planetas. E uma coisa que ficou muito marcante nesse caso, né, é a grande conjunção Saturno-Plutão. Isso marcou esse mapa do periélio, certamente. Já estão em conjunção, esses dois, há um bom tempo já. Pode pensar que uns 2 anos já tem essa conjunção, e chegou no máximo da conjunção agora também, né? Esses dois se encontram cada 45 anos. E no mapa do periélio agora ficou marcada essa função bem significativa.
Tivemos, né, se pegar aí dados históricos, né, olhar essas últimas grandes conjunções entre Saturno e Plutão, a gente vai ver que elas ocorreram em 1914, no signo de Câncer, em 1945, no signo de Leão, em 1982, no signo de Libra, e agora repete essa grande conjunção em
Em
Capricórnio,
Capricórnio.
né, a 22 graus e 46 de Capricórnio, né, no
Exatamente.
dia 12 do amanhã. Amanhã não, amanhã.
É amanhã, hoje é dia
Amanhã.
11, né? Mas mesmo assim, esse mapa do perihélio ficou marcado essa condição. Então, visto por esse mapa do perihélio, os planetas muito evidenciados, de fato, que estariam, vamos pensar, usar um termo que não é tão correto, mas o regente, visto pelo perihélio, são dois planetas, ou duas forças muito significativas, Saturno e Plutão. Pode-se pensar uma condição assim, né? O enrijecimento da sociedade, né? Tensões, conflitos, guerras possíveis. Olha, tem um amigo nosso que comentou uma coisa interessante, que, né, que pensando se vai ter a Terceira Guerra Mundial, ela já está acontecendo já. Tem terrorismo acontecendo a todo instante. E tem tensões agora, o Trump, o Irã e o mundo inteiro também tem essa condição.
Até se colocar forte nessa condição de guerras, né? Cyberataques para todos os lados,
todo canto, né?
Muitas vezes não noticiados, né? Mas principalmente cyberataque com intenção militar, em base e tudo mais.
Já tem uma guerra meio que acontecendo nos bastidores.
Evidente uma nova Guerra Fria?
Ah, sim, pode-se pensar essa condição. Não é nem um pouco impossível essa condição de uma polarização do mundo mais uma vez, né? Já tem acontecido isso, agora cada vez mais com essa condição. E esse mapa do Pirelli que indica essa condição do Saturno e Plutão em conjunção, marca esse ano de grandes mudanças significativas, tensões, quebras, rupturas. Pode até se pensar, tudo que era o antigo vai ser de repente acabado, uma degeneração total do que existia até então estabelecido. O Saturno em Capricórnio muito fortalecido, o Plutão desde 2008 da crise econômica, social, em geral, no mundo inteiro. Então vai ser um ano bastante importante e significativo, muito significativo, de mudanças gerais na sociedade e na humanidade.
É, ainda olhando esse mapa, né, tem alguns outros pontos que não estão tão evidenciados, mas que a gente poderia olhar, né, fazer alguns comentários também, Robson, que é essa Lua em Touro conjunto com Urano, né,
e mapa do perihélio.
No mapa do perihélio.
Né? É. O Urano, a gente vai até comentar depois no outro podcast, o Urano em Touro que está fazendo essa função a cada 84 anos, que são mudanças significativas no que é o consumo, do que é o mundo material de fato mesmo. No mapa do perihélio em conjunção com a Lua, o que pode pensar que vai existir muita manifestação, muitas manifestações do povo. Então o povo começa a se manifestar, as massas começam a se manifestar no mundo inteiro. A gente tem visto muito isso nos Estados Unidos, Itália, então o povo começa a se exacerbar contra tudo que está instituído. Então é um momento significativo também. Tem uma outra situação ainda também. Tem o mapa do perihélio, que é um dos pontos de início de ciclo que te reflete essa condição de que é o regente do ano, possivelmente regente, entre aspas, regente. Um outro ponto que é significativo, que é outro ciclo que inicia, é o ingresso do Sol. O ingresso do Sol, que também é o ingresso do Sol do signo de Áries, né? Que é, esse ano vai acontecer no dia 20 de março, hora em Brasília, 0 horas e 49 minutos. Esse também é um mapa significativo que marca o início de novo ciclo.
É um ano novo astrológico.
Um novo astrológico.
Tem que pensar nessa condição.
O Sol passa no ponto vernal e cruza em Áries, né? E se ele vai em consideração esse ponto, uma coisa que fica mais marcante ainda nesse possível regente, ou regentes, né? É uma grande conjunção entre Marte e Júpiter. Exatamente o mesmo grau, 22 graus. Ou seja, uma conjunção chamada partiu, né? Exatamente. Então não tem nem dúvida que realmente o regente do ano, visto pelo regente do ano, visto pelo mapa do ingresso, são Marte e Júpiter. Que pode ser o início de um período de grande desenvolvimento, mas como o Marte em Capricórnio está muito evidenciado, o Júpiter em Capricórnio está em queda, né? Conflitos internacionais podem acontecer? Podem.
Não é possível.
Certamente. Nem um pouco impossível, que já está acontecendo.
Talvez
certamente.
Conflitos que comecem a se desenvolver agora, ter alguma coisa mais evidente em março? Porque a gente já está vivendo essa situação.
Pois é. Quando chegar em março, tem a tal da tríplice conjunção, que é Júpiter, Saturno e Plutão. E o Marte se junta a esses três, né, no dia do ingresso do Sol. Ou seja, né, esse movimento planetário que Júpiter, Saturno com Plutão vai ser estimulado por Marte ainda. Então inicia o ano com grandes impactos, onde haverá grandes mudanças na sociedade. Ó, se pensar Júpiter em Capricórnio, né, isso mexe muito com a ecologia e o ecossistema, então isso vai ter impacto certamente, fortíssimo, quando acontece como acontece há 12 anos. Junto com Saturno, né, então temos que ter atenção com a ecologia, ecossistema, abalos sísmicos, uma série de coisas nesse sentido. Junto com Plutão, na economia e na sociedade. Então vamos pensar assim, 2020 é um ano bastante significativo de grandes mudanças. Crise na sociedade, na política, na economia e nas relações humanas. Sendo assim, então, o mapa de ingresso também reverencia dois grandes planetas, Marte e Júpiter, que são os regentes. O Sol, então, nesse caso, é mais uma questão folclórica, então não tem nenhum efeito astrológico, né? Mas sim, pode colocar que serão planetas significativos. Marte e Júpiter, pelo ingresso do Sol em Áries, no dia 20 de março de 2020, e também pelo periélio Saturno e Plutão. Um ano bastante significativo.
É, uma outra condição ainda, né, sobre o desenvolvimento, esse Marte passando em cima desses planetas. É, a gente vai fazer um outro podcast específico sobre as grandes conjunções.
Planetas.
É, mas, assim, são grandes conjunções que vão ser bastante movimentadas por esse Marte, por um ciclo de 2 anos.
Exatamente. O Marte vai fazer conjunção com Júpiter, com Saturno e Plutão. No seu movimento fica 2 anos. Ele vai travar muito em Áries, por um período à frente por aqui. O que acontece é o seguinte, né? Esse Marte vai estimular por 2 anos essas mudanças. Então, 2020, 21, 22, muitas movimentações, muitas crises, degenerações, conflitos, ataques, uma série de coisas acontecendo. E depois, tudo volta à calma lá para 2023 e em diante. 2025, por sinal, o céu começa a ficar bem mais ameno, bem mais favorável. Então, vamos pensar assim, 2020 é como se chegássemos ao máximo do mundo trevoso, pode-se pensar assim, até isso. Ou seja, o fundo do poço. Olha, vamos pensar assim, 2020 vai acontecer muita coisa que já vinha acontecendo, talvez com mais intensidade. E depois vai ser a subida de volta, chegar ao fundo do poço para subir, de 23 e 24 em diante.
É um ano para temer, para ter medo, para ter...
É um ano para reagir. O Saturno em Capricórnio, o pessoal fala muito, o Saturno em Capricórnio é terrível. Saturno em Capricórnio vai trazer realmente a realidade. Ou seja, vamos ter que assumir tudo que fizemos com o mundo até então. É como se fosse o momento de nós revermos tudo que foi feito e não só esperar a tristeza e a pobreza, mas lutar contra isso, perceber que realmente tem que ser feito alguma coisa. O Júpiter em Capricórnio rever como nós lidamos com a economia, com o ecossistema, e o Urano em Touro é mudar o que é o papel da sociedade usando o mundo, usando o planeta. É um ano significativo, um ano importante. 2020, 21, 22, 23 e 24 e 25 em diante, colher os frutos, mas é o momento de você não ficar quieto, você fazer alguma coisa para poder mudar o mundo.
Porque ainda a partir de 24, Plutão entra em Aquário também.
Também tem Aquário.
Né? Que é uma mudança significativa.
Você tem ideia, a última vez que Plutão esteve em Aquário foi na Revolução Francesa. O mundo não era globalizado. Teve a Revolução Americana, no Brasil, Inconfidência Mineira, o povo se levantou, o povo se revoltou. O Plutão em Aquário está em queda. Ou seja, 2025 vai ter grandes mudanças e a sociedade vai reagir. Você assistiu um filme chamado V de Vingança?
Assisti.
É uma coisa meio parecida com aquilo. Então o povo vai reagir. Já está começando a sofrer pressão. Então a reação pode acontecer. E esse ano, principalmente, 2020, com esse periélio que marca fortemente Saturno e Plutão, grandes crises, onde deve ser feito alguma coisa para poder mudar a sociedade. E com o ingresso só em Áries, com Marte e Júpiter em conjunção, a ação deve ser estabelecida desde já. Então ficar inerte não é o caso. Se você ficar inerte, a onda vai passar por cima. Se você quiser sobreviver, vai ter que fazer a mudança. Ou seja, não é só desprender-se do passado, é fazer o futuro. Ou seja, agora está nas nossas mãos poder fazer um novo mundo. Uma coisa muito parecida com o que nós vivenciamos na época da Renascença. Quando também aconteceu o movimento planetário de Plutão com Saturno, 1500, 1500 e pouco. Temos muitas coisas à frente para acontecer e para fazer no futuro, certamente.
Um ano bem agitado, pode se garantir astrologicamente.
Um ano necessário.
Necessário.
Necessário para fazer mudanças. Ou seja, não é ficar inerte. Não é só sofrer impacto. É lutar para sobreviver. É fazer a coisa acontecer de fato mesmo. Sendo assim, então, feliz 2020.
Feliz 2020.
Que temos que fazer muitas coisas para ter um bom depois. O pessoal fala muito que é fim de década, né? Nelson, o quê? O pessoal falou muito que 2020, uma nova década. Não é o fim de uma década, porque ele começa no 21, é a nova década.
Sim.
Então, eu pensar assim, vamos encerrar a década de 20 com funções, com tarefas, para começar uma nova década em 21, um novo mundo. Tem que ser feito um novo mundo. Como tem que sempre um mundo crescer, se desenvolver, certamente.
É, até nesse ponto, né, colocar uma talvez minha última consideração aqui, é que é mudar, não é querer que o mundo mude, né? Você começar a mudar com suas pequenas coisas do seu entorno. Você também sempre fala isso, né, nas palestras. Então é começar com as suas atitudes, mudar, começar a assumir suas responsabilidades sobre o mundo e a partir disso, né, servir de exemplo para alguém que quer que seja, né, para começar essa mudança aos poucos, né? Não se consegue fazer uma grande mudança, mas pequenas, como indivíduo, a gente consegue fazer isso com certeza.
Por isso que uma coisa importante nesse momento, né, é você estar sempre próximo aos seus iguais. Fique perto dos seus iguais, pensa com você, lute pela mudança, faça a mudança acontecer. Não lute só, trabalhe também para a mudança acontecer. Saturno não vai envelhecer, vai só mostrar que o sistema está envelhecido. E Saturno pode trazer essa grande oportunidade de você perceber a realidade que estabeleceu. Temos que trabalhar. Saturno não é a foice, tanto se fala?
Sim.
A foice faz o quê?
Colhe.
Colhe. Ela não só corta. Ela corta, colhe o que você plantou. Agora vamos colher os resultados. Né? Então é bom começar a plantar desde já. E trabalhar desde cedo.
Para quem ainda não plantou, ainda tem tempo.
Sempre tem tempo, né? Ou seja, de novo, feliz 2020. Enfim, Marcelo Battistini, do meu lado por aqui.
Um abraço a todos e até o próximo podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima inserção nossa no podcast da Gaia.